Palavras de Ouro Como a música fresquinha de Luís Pedro Fonseca, não podia deixar de a usar numa das lendas tradicionais de povos distantes. No caso de hoje, não muito distantes, exatamente da Islândia. Depois, três poemas, curiosamente com o mesmo título. Adeus. O mundo dos deuses tinha no seu centro uma grande árvore, um imenso freixo chamado Yggdrasil. Esta árvore era tão gigantesca que os seus ramos se estendiam para abarcar todo o céu e toda a terra. Três raízes suportavam o enorme tronco. Uma passava pelo reino dos Aesir, a segunda passava pelo reino dos gigantes do gelo, Vanir, e a terceira pelo reino dos mortos. Sob a raiz que passava pela terra dos gigantes, encontrava-se a fonte de Mimir, cujas águas retinham a sabedoria e o conhecimento mágico das runas. Odin sacrificou um dos seus olhos em troca do direito a beber um golo desta água preciosa. A árvore formava uma ponte entre os diferentes mundos. No princípio, existiam duas regiões: Muspel, no sul, plena de fulgor e fogo, e um mundo de neve e gelo a norte. Entre estas regiões, não havia nada senão o grande deserto de Gunungagap. No ponto onde o calor e o frio se encontravam, no meio deste vazio, surgiu uma criatura do interior do gelo que se derretia. O seu nome era Ymir. Ele era um grande gigante e foi sob o seu braço esquerdo que nasceram o primeiro homem e a primeira mulher, enquanto que, sob os seus pés, nasceu a família dos gigantes do gelo. Ymir alimentava-se do leite de uma vaca, cujo nome era Audumla, que lambeu blocos de gelo salgado e produziu um novo ser, um homem chamado Buri. Este teve um filho chamado Bor. E os filhos de Bor eram os três deuses, Odin, Vili e Vé. Estes três deuses mataram Ymir, o gigante primordial, e os gigantes do gelo, exceto um, de nome Bergelmir, morreram afogados no sangue do gigante. Os deuses formaram o mundo dos homens a partir do corpo de Ymir. Do seu sangue nasceram o mar e os lagos, da sua carne a terra e dos seus ossos as montanhas. Dos seus dentes e maxilares, assim como dos muitos ossos partidos, saíram as rochas e as pedras. Do crânio de Ymir fizeram a cúpula celeste, colocaram um anão suportando cada um dos quatro cantos e levantando-a muito acima da terra. Este mundo dos homens era protegido dos gigantes por uma muralha feita com as pestanas de Ymir e chamava-se Midgard. Os deuses criaram os habitantes do mundo a partir de duas árvores que cresciam junto ao mar e que se transformaram num homem e numa mulher. Deram-lhes espírito e compreensão, o poder para se moverem e o uso dos sentidos. Também criaram os anões, criaturas com nomes estranhos que proliferaram sob a terra como vermes e habitaram no interior de montes e rochedos. Eram excelentes artesãos e foram eles que produziram as grandes riquezas dos deuses. Os deuses fizeram com que o tempo existisse, ordenando à noite e ao dia que começassem a viajar através dos céus em carruagens puxadas por rápidos cavalos. Duas belas crianças, chamadas Sol e Lua, foram também enviadas a percorrer os caminhos celestes. O Sol e a Lua têm que cavalgar com rapidez, porque são perseguidos por lobos que pretendem devorá-los. No dia em que os grandes lobos conseguirem engolir o Sol, terá chegado o fim de todas as coisas. É verdade, o adeus, a despedida, sempre mobilizou as palavras dos poetas. Sentimento doloroso, na maior parte dos casos, tinha de encontrar, pois, nos domínios da poesia. E hoje vamos recordar quatro dessas partidas, dessas despedidas. Embora uma não seja exatamente uma recitação e a outra seja uma repetição. Confuso, mas a explicação vem já a seguir. Os primeiros adeus chegam-nos da pena de Eugênio de Andrade. Eugênio de Andrade nasceu na Póvoa da Atalaia e fixou-se no Porto. É muito justamente considerado um dos maiores poetas portugueses contemporâneos. A sua poesia é solar, apolínea, contida, subtilmente ritmada, modulada sobre uma cuidada oralidade, dialogando com os mecanismos do desejo e com os elementos míticos fundamentais: a terra, os seus frutos e os corpos, as águas, o ar, a luz, o lume. A cuidadosíssima música das palavras com que veste o seu trabalho poético nunca o impediu de trazer à poesia a dimensão ética e cívica com que entendeu testemunhar as violências e os absurdos a que assistiu, o que ainda mais sublinha o lugar único que ocupa no panorama da nossa atual poesia. Eugênio escreveu um adeus onde se diz: como se houvesse uma tempestade escurecendo os teus cabelos, ou se preferes a minha boca nos teus olhos, carregada de flor e dos teus dedos. Como se houvesse uma criança cega aos tropeções dentro de ti. Eu falei em neve e tu calavas a voz onde contigo me perdi. Como se a noite viesse e te levasse, eu era só a fome que sentia. Digo-te adeus, como se não voltasse ao país de onde o teu corpo principia. Como se houvesse nuvens sobre nuvens, e sobre as nuvens mar perfeito. Ou se preferes, a tua boca clara, singrando largamente no meu peito. Mas não é este adeus que vamos dizer. Usaremos uma velha gravação minha com outro adeus. Não sei mesmo se o verdadeiro título é Adeus. Mas lá que a palavra tem importância fundamental no poema, bom, isso tem. Ouçamos este Adeus de Eugênio de Andrade. Já gastámos as palavras pela rua, meu amor, e o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. E às vezes tu dizias: os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. No tempo em que o teu corpo era um aquário. No tempo em que os meus olhos eram peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade, uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando te digo meu amor, já se não passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. José Régio nasceu em Vila do Conde e licenciou-se em Letras em Coimbra. Foi lecionar para o Porto e depois para o Liceu de Porto Alegre, onde trabalhou mais de 30 anos. É um dos fundadores, em 1927, da revista Presença, de que foi o principal animador. Romancista, dramaturgo, ensaísta e crítico, é como poeta que se destaca e atinge larga audiência. A sua poesia é marcada por uma introspeção constante, tem uma frequente tendência para a dramatização e põe em cena os conflitos entre Deus e o homem, o espírito e a carne, o indivíduo e a sociedade. Ouçamos este Adeus de José Régio. Vai-te, que os meus braços te magoaram, e o meu amor não beija, arde e devora. Foram-se as flores do meu jardim, ficaram raízes enterradas, braços fora. Vai-te, o luar é para os outros, e os afagos são para os outros, os que ensaiam serenatas. Já a lua, que nos lagos boia pérolas e pratas, não nasce para mim, que estou sem lagos. Quando me nasce, é como um reluzir da treva, um riso da escuridão, que na minha alma ecoa e que me leva por longuras de frio e solidão. Vai-te como vão os outros, e contentes-te libertos do peso de a não lhes querer trautear mentiras. Como serias tu, flébil flor de olhos de safiras, que me acompanharias nos desertos? Vai-te, não me supliques que te minta. Beijo-te os pés pelo que me oferecias. Mas teu amor, e tu e eu, e quanto eu sinta, que somos nós mais do que fantasias. Sim, meu amor, em mim, teu amor era doce. Premir na minha mão a concha náctar do teu seio, era-me um bem suave enleio. Era, se o fosse. Vai-te, que eu fui chamada a conquistar os mundos que há nos fundos do meu nada. Talvez depois reaprenda a inocência de amar. Talvez. Mas ai, depois de que alvorada. Porque até lá é longe e é tão incerto, tão frio, tão sublime, tão abstrato, tão medonho, como dar-te sonhar este sonho de um sonho. Vai-te. A tua casa é perto. Thank you. E o terceiro adeus deste Palavras de Ouro vem de Miguel Torga. Miguel Torga é natural de Trás-os-Montes e exerceu medicina em Coimbra. Fez parte do grupo inicial da Presença, acabou por se afastar de qualquer grupo literário para construir uma obra ferozmente independente, onde a componente cívica está sempre presente. O seu diário, ou Os Novos Contos da Montanha, são pedras basilares da literatura portuguesa do século XX. Poeta das coisas elementares, na vasta obra poética que nos deixou, Torga não abandona uma componente transcendental e uma grande revolta perante o Criador, para além de uma fortíssima relação com a natureza. Ouçamos o último adeus deste programa. É um adeus. Não vale a pena sofismar a hora. É tarde nos meus olhos e nos teus. Agora, o remédio é partir discretamente. Sem palavras, sem lágrimas, sem gestos. De que servem lamentos e protestos contra o destino? Cego, assassino, a que nenhum poder limita a crueldade. Só o pode vencer a humanidade da nossa lucidez desencantada. Antes da iniquidade consumada, um poema de líquido pudor, um sorriso de amor e mais nada.
O programa de hoje serviu-se, entre outras fontes, do livro 100 Poemas do Adeus e da Saudade, selecionados e organizados por José Fenha e José Jorge Letria, uma edição da Terra-Mar. Dois Dedos de Conversa. Creio que ainda não dei esta novidade aos meus ouvintes. Se já dei, bom, não fica nada mal repetir. Há pouco tempo atrás, quando julgava que este programa andava a ser ouvido por cerca de 200 pessoas por dia, descobri que, em vez de 200, anda é perto de ultrapassar as 2000 por dia. É verdade. Dada a natureza dos blogs, no meu caso, audioblog, e devido ao facto de estarem, digamos, instalados em mais do que um lugar, torna-se difícil saber quantas pessoas lá vão. Por exemplo, o Estúdio Raposa está disponível a partir de, entre outros lugares, do iTunes, do Cotonet, do Lusocast, do Zencast e outros, alguns dos quais até nem faço ideia onde se encontram. Depois, há aparelhos de contagem que o fazem, mas nunca totalmente. Por exemplo, o iTunes conta os que nele acedem ao Estúdio Raposa. E aí não andamos mal. Na nossa categoria, Artes e Literatura, estamos sempre nos 10 primeiros lugares. No Zencast, que é uma espécie de iTunes, mas especialmente destinado aos PC, na classificação geral andamos nos 10 primeiros. E na classificação pelo idioma, somos há muito tempo os primeiros. Ninguém entre os falados em português, e aqui estão incluídos os brasileiros, tem tido a coragem de nos tirar o lugar. Bom, então afinal como é que chego aos 2000 diários? Eu explico. A única fonte fidedigna, sem falhas, é o nosso servidor que dá pelo nome de AceNet e está instalado nos Estados Unidos da América. É verdade. O Estúdio Raposa chega-vos a casa vindo dessas bandas. Só que a contagem que essa gente faz é de visitante a visitante ao longo do dia, isto é, não fornece o total diário, e se queremos saber que visitantes temos, há que os contar um a um e ao longo do dia. Daí, não ser sítio que seja visita habitual. Só que um dia destes passei por lá e aconteceu então que os pobres 200 visitantes se transformaram em mais de 2.000 por dia. Claro que esta vasta equipa que produz este podcast rebentou pelas costuras de contentamento. Deve ser por isso que não paro de engordar. Até à próxima. Palavras de Ouro.